people!
Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Beto.
Eu sou a Júlia.
E eu sou o Guilherme. Nós somos o Cinderela Sofrida.
Nossa! Meu Deus, que agudo, linda!
Vamos, hoje a gente começou o podcast bem de boas, porque vai ser um assunto sério, porque nós somos meninas sérias.
Aqui é tudo...
papo cabeça.
Pois é.
Tudo uma vibe muito louca. E a ideia de fazer esse podcast com este tema, que eu nem sei como tá escrito no Spotify ou na plataforma que você tiver. Mas a gente começou com a ideia de gays com fama de promíscuos e lésbicas com pegação pornô, enfim. Toda essa ideia veio através de uma conversa que eu tive com um familiar meu, que chegou pra mim num certo momento de uma discussão muito longa, muito cansativa e muito irritante.
Família, né?
É, isso que eu falar, como toda conversa em família.
Eu não vou nem falar em quem essa pessoa votou, mas tudo bem.
Ainda sabe.
É, a pessoa chegou pra mim e falou assim, não, pois porque esses homens, esses gays, esses casais gays, eles ficam se pegando na frente de todo mundo. E por que isso? E por que aquilo? E eu quis falar sobre essa questão de, tipo, por que que falam, ou por que que, de fato, casais gays tem essa fama de mais promíscuos, se pegam, se falam e falam sobre sexo abertamente, porque vocês podem falar isso com propriedade. Os casais gays falam mais sobre sexo e dialogam sobre sexo com uma liberdade.
Eu acho que eu tenho uma opinião sobre o porquê que isso acontece.
É, exatamente, eu quero conversar.
Eu acho
sobre
que eu
isso.
Tenho uma opinião. Posso já começar falando minha opinião?
Pode a nossa opinião.
Minha opinião.
Será que a nossa é a mesma?
Minha opinião acontece por causa de um negócio chamado machismo.
Ah, totalmente.
Porque mulheres não podem falar sobre sexo.
Exatamente.
Até porque mulheres são mocinhas puras.
Recatada que trabalham.
É, fica no lar bonitinha, não pode falar sobre sexo. E homem não.
Exatamente.
Homem tipo... pode falar de sexo, homem tem que transar com todo mundo mesmo. E aí junta o mundo gay.
Que
são
homem...
o quê? É homem com homem.
Como é que é? Segura seu... Qual é que é o ditado?
Que ditado,
ah, louco. É, segura tuas cabritas que meu...
Meu
bode tá solto, um bagulho
é,
assim.
É, um bagulho, é uma coisa
tipo,
assim.
Tipo, é tipo assim, as meninas têm que ficar... os pais têm que segurar as meninas e os pais têm que largar os meninos.
Porque os meninos estão à caça, entendeu? Tipo,
aí eu acho que
assim.
É por causa disso.
Exatamente.
Que acaba rolando isso dos gays falarem mais.
Eu não
mais.
Acho, eu tenho certeza.
É porque a gente... eu falei que
exatamente.
Eu acho só pra não dar certeza de nada, mas na minha cabeça é certeza que
a gente
que
tem
isso.
Muito mais liberdade desde sempre.
Sim,
é muito
tipo...
mais ensinado, assim. Não que alguém tenha conversado comigo e me explicado alguma coisa e me ensinado alguma coisa na infância, mas nunca me proibiram, nunca me seguraram, sabe?
Exatamente.
Nessa questão. E eu sempre tive na minha vida exemplos de pessoas que falavam isso o tempo todo, e eu tenho exemplo de situação que isso acontece hoje em dia com meninas, tipo, de segurar isso nas meninas, que é o caso da minha irmã. A minha irmã tem 1 ano e meio. E já presenciei situações de assim, ah, porque daqui a alguns anos eu não vou mais poder falar disso, porque isso é coisa que
menina pode ouvir.
Melhor não ouvir.
Ou, tipo, você já tava ouvindo com o meu antigo chefe, que eu pedi demissão do meu trabalho tóxico, pessoas. Ele descobriu que vai ser pai, e ele vai ser pai de uma menina. E, sem exceção, homem e mulher, a piadinha foi, vai pagar os pecados.
Sim.
Porque tem filho e mulher.
Em casa, tá.
Ai, sabe uma coisa que eu lembrei? De uma professora, mulher, quando eu era pequeno. Tipo, quando eu ouvi o que ela falou, eu não problematizei. Não, tipo, eu ouvi. Tanto que essa frase tá marcada em mim até hoje, só que só depois eu consegui entender o quão problematizadora ela é. Que a frase foi. Problemática. Que ela tava grávida de uma menina. E o marido dela falou a seguinte frase: Antes a gente era o freguês, agora nós somos os fornecedores. E ela falou
coisa
isso
horrorosa.
Como a coisa mais natural do mundo. Ela, tipo, concordou com o marido dela, falando que eles estavam fornecendo carne para os homens.
Gente, que coisa,
que
horrível.
Coisa horrível.
Foi horrível.
Que coisa horrível. Eu já ouvi muita coisa assim, do tipo... uma vez meu padrasto me falou, e aí foi tipo... era alguma coisa... Eu tinha começado a sair, a dar rolê, a sair tarde. E eu queria ir pra uma balada, um negócio à noite, de última hora. Só que eu tinha saído no final de semana anterior, acho que eu tinha 16 anos. E aí, o pessoal lá em casa, meu padrasto e minha mãe falaram assim, é tipo... Eu falava, tipo, ah, mas meus amigos vão, que não sei o que, porque que eu não posso ir, blá, 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 blá. E aí, eles falaram com todas as letras, que tipo assim, é porque você é menina. Ó, se você fosse meu filho, não teria o menor problema você sair, você fazer, você curtir. Só que como você é mulher, a sociedade é assim e a gente tem que seguir.
A sociedade é assim.
E a gente tem que seguir. E essa é a vida. E a gente tem que o quê? Aceitar. Isso aqui não é, entendeu? Quantas vezes já não ouvi que, tipo, a gente, mulheres, a gente tem que ser aquele negócio, né? É a dama na rua, a puta na cama. Isso não é coisa de mulher e que não sei o quê. E os homens, gente, desde pequenininho... Gente, eu fui entender o que é masturbação.
Sim.
Tipo, o que é eu chegar e me tocar agora? Tipo, coisa de meses.
É.
Nossa, e eu batendo punheta desde os 12. Coisa de meses.
É, eu também.
E homem bate punheta desde os 10. Como uma coisa, sim, tipo... Ai, tá muito tempo no banheiro, vamos deixar ele lá cuidar com esse seu corpo.
É.
Masturbação sempre foi um tabuzaço pra mim. Sim. Tipo, eu não falava sobre, eu não entendia sobre, eu não sabia... Eu achava que eu não gostava de masturbação, porque eu não sabia fazer.
E na escola, quando eu falava, tipo assim... Porque eu sempre fui mais próximo das meninas. E às vezes eu chegava nesses assuntos com as meninas, e vocês são tão ensinadas a isso, tipo, durante a infância, que às vezes a gente comentava, assim, de tipo, eu os meninos junto, as meninas, a gente comentava de masturbação, as meninas falavam assim, ai, que nojo, meu Deus me livre, eu nunca vou fazer isso, como é que vocês têm coragem?
Tipo, isso aqui é uma coisa assim, muito natural pra vocês, desde sempre. E sim, é... Gente, masturbação é uma coisa muito natural.
E eu já ouvi menina falando que é errado.
É uma coisa muito saudável. É.
Sim, eu já vi muita menina falando, não, porque é errado fazer... Tudo bem se masturbar, desde que você não esteja sozinha.
Tipo, gente...
Tipo, não.
Tipo assim, como se você tivesse que se masturbar para um cara, pelo prazer dele te olhar.
Você precisa da liberação de um cara pra se masturbar.
Só que, gente, tipo, masturbação é uma coisa saudável, independente do teu sexo, dependendo da tua idade, é tipo...
É necessário.
É necessário.
É, tipo,
é você conhecer o teu corpo, entendeu? Você saber o que você gosta, o que você não gosta. É, eu, por muito tempo, eu achava que pra eu me satisfazer sexualmente, eu precisava de um cara. Tipo, eu precisava de uma outra pessoa comigo, sim, ali, comigo. Tudo bem, são experiências completamente diferentes. Você tá com uma pessoa e você tá sozinho, mas não, entendeu? Hoje eu posso tranquilamente ter o meu orgasmo sozinha, sem depender de ninguém.
Sim.
E isso é maravilhoso. Inclusive, recomendo.
E é muito, e é muito raro você ver mulheres falando sobre isso abertamente desse jeito também, viu?
É muito raro. É... Tem um monte de gente que vai me chamar vadia por causa desse podcast, mas eu não tô cagando.
Se isso é ser vadia, a Ju é vadia mesmo.
Vadiaça. Tipo, gente, são assuntos que... Sexo não é pra ser tabu. Mas já passou o tempo que, nossa, vai falar sobre sexo. Porque uma mulher, sim, vai falar sobre sexo. Ou porque um casal gay tá falando sobre sexo. Tipo, anjo, transamos muito, graças a Deus.
E eu acho que rola o lance da
promiscuidade.
Promiscuidade. Nossa, é difícil falar essa palavra.
Não é, não.
É sim.
Promiscuidade entre os gays é exatamente por causa disso. Por ser...
Desde pequeno fala sobre sexo.
É porque gay são homens. Sim. E homens são ensinados a liberdade sexual.
Exatamente. Então,
se os gays são homens e tão livres pra falar sobre sexo, imagine um bando de homens junto liberado pra sexo. Exatamente. É óbvio que vai ser putaria.
É óbvio que vai ser. E o que não é errado.
O que não é errado.
Inclusive, é bom. É tipo, bom, gente.
Tá... Gozar é bom.
E peraí, muito viado problematiza isso, viu?
É.
Problematiza. O lance de ser... De ter a putaria ali, de ser um negócio, porque fala, ai, porque vocês são só da putaria. Ai, tipo, no mundo gay, as pessoas.
Pega e abandona.
É, as pessoas não se coisam muito umas com as outras. Entendo que em algum momento isso pode acontecer, mas, gente.
Mas não é porque é gay. É porque é homem.
É.
E vocês são ensinados a sexo, a putaria, uhul, a come, sai.
Eu
vai,
acho que foi por isso que a minha vida. Eu acho que por ser gay, a minha vida sexual começou tão cedo.
É? Você perdeu a verdade com quantos anos?
14.
Nu.
Nossa. Tipo, foi assim, de cara. Peguei a primeira vez.
Sério?
Primeiro menino que eu peguei, pronto.
Você perdeu o bebê e a virgem junto?
Junto. Não, tipo, não no mesmo dia, não, mas no tipo, mesmo...
Rolo.
Tipo assim...
Mesmo cara.
É, o bebê com homem num dia, uma semana depois...
Transou.
É.
É porque a gente tem uma liberdade maior.
Eu demorei muito. E eu lembro, eu sempre fui uma pessoa que conversei muito com os meus pais sobre os caras que eu pegava. Tipo, muito. Gente, eu sempre gostei de cara mais velho. Eu com 12, eu perdi meu bebê com 12 anos com um cara de 16. O outro cara que eu fiquei foi com 12 anos, ele tinha 18.
Não é pedofilia?
Então, hoje a gente pode problematizar isso, mas na época pra mim não era errado. Uhum. Eu sempre gostei de cara mais velho.
Uhum.
E aí, hoje em dia eu gosto de cara, tipo, da minha idade e tudo mais, mas... E eu contava pros meus pais. Eu nunca escondi nenhum rolo dos meus pais.
Uhum.
E eu contava, principalmente minha mãe, né? Que ela, a gente morava junto. Sim. E tudo mais.
E tem mais abertura também, né?
E, tipo...
Eu acho.
Eles sempre tinham tanto medo, eu não entendia o medo que eles tinham, uhum. entendeu? Dos caras. Tipo, hoje em dia, eu problematizo muito. Tipo, os caras... Mano, eu ficava com... Eu tinha 13, eu ficava com um cara de 22, gente.
Isso é pesado.
Isso é muito pesado.
É, isso tipo, é pesado.
Tipo, é muito pesado.
Sim.
Você não tem noção. Tipo, o cara virava e falava, não, porque você tem a cabeça de mulher e que não sei o que. Mas, Anjo, eu sou uma criança.
É, você, hoje você vê que você era uma criança.
Eu posso ser super madura, mas...
Eu sou uma criança, ainda tenho corpo de criança. Anos, exatamente. É. Mas, enfim. E... Me perdi no raciocínio. Me perdi muito no raciocínio.
Esqueci o que você tava falando,
eu
já.
Também.
É que você falou que você sempre falou sobre isso com seus pais... E você sempre teve liberdade com seus pais, porém...
Porém, eles sempre ficaram tipo, ai não, porque é natural, eles vão querer, o cara, ele vai... Tipo, até quando eu era criança, tipo, na escolinha, meu pai falou assim, é natural, eles vão querer olhar a sua pipica. Ele falava assim...
Pipica?
É.
Pipica pra mim é outra coisa, é o que eu tenho no caso.
Mas aí é tipo, ai, é natural, eles vão querer saber, eles vão querer tocar, eles vão que não sei o que.
Não é natural, não.
Não é natural, não. Não é natural, não. Tocar no corpo alheio, independente do teu sexo, tipo, não, entendeu? É muito essa coisa do tipo, os caras estão às soltas e nós temos que nos proteger. E além disso, além de tipo, ser problemática a situação dos caras estão às soltas e a gente tem que se proteger, é tipo, e se eu não quiser me proteger, e se eu quiser ir? A solta também, a caça.
É, porque mulher, eu quero caçar também. Caça.
Você vai à caça, é isso?
É. Eu quero caçar.
Exatamente.
E eu acho que, tipo, pras mulheres, pra mulherada ouvindo, tipo, é tão libertador quando a gente tem noção de que a gente pode, tipo, da mesma forma que os caras, a gente pode ter essa liberdade do nosso próprio corpo. É tão libertador quando. Tipo, por exemplo, a primeira vez que eu transei no primeiro encontro. Pra mim, era uma coisa muito ruim. Tipo, nossa, transar no primeiro encontro.
Tipo, nem conheço, tipo, o cara direito. Tipo, eu não conheço direito.
O cara, eu tô transando com o cara. Pra mim, era uma
eu
coisa
acho,
muito
eu
assim.
Eu acho que um filme brasileiro que impactou muito nesse quesito, porque é um filme popular, assistido por famílias e tudo mais, foi De Pernas Pro Ar.
É, foi ótimo esse filme.
Porque o De Pernas Pro Ar, ele fala exatamente dessas coisas, da mulher descobrir o prazer com si própria. E não só com si própria, mas descobrir o prazer que ela tem, a liberdade sexual que ela pode ter.
Exatamente.
O filme fala sobre isso. E é um filme que ele alcançou proporções, no sentido de que, tipo, ele é muito famoso, ele foi muito assistido, e ele está, tipo, na tela quente, sabe? Tipo ali... Passando na Globo para as famílias verem.
É muito importante.
E, tipo, é muito importante, porque dentro da família tradicional, um filme desse vir e as pessoas assistirem...
É muito doido.
É, tipo, uma coisa que dá uma desconstruidinha. É. Mesmo que seja mínima, mas impacta em alguma coisa.
Tipo, eu vejo que com a gente conversando mais sobre esses assuntos, a gente consegue mudar aos poucos a cabeça dos nossos pais, dos nossos familiares. É lógico que, né, sempre tem uns que têm as suas limitações. Mas voltando àquilo que eu tava falando sobre sexo no primeiro encontro. Pra mim, sempre foi uma coisa muito, tipo, não, nada a ver, tá com uma pessoa que eu mal conheço. Tipo, teve um papo que o pessoal tava virando moda demissexual, que é você transar, só sentir prazer com uma pessoa que você se sente mento, que virou uma puta romantização do sexo, casto, sei lá como falar isso.
Do seu corpo é o seu templo, e tem outra energia entrando dentro de você.
Enfim, no dia que eu tive todo um processo recente, bem recente, de tipo autoaceitação, autoestima e amor próprio, que eu falei, quer saber? Saí com o cara e falei, eu quero dar pra ele.
Hoje mesmo.
É hoje,
eu vou dar hoje. Eu vou dar hoje. E eu fui lá e eu dei. E eu mandei pra minha mãe. E no primeiro instante, ela ficou assim, o quê?
Eu imagino a cena.
Ela falou, calma. Eu falei, assim, como é que foi o encontro com fulano? Eu falei, foi legal, não sei o quê. Aí ela ficou, aí eu falei, fiquei.
Dei também.
Aí ela, ai, que bom, que não sei o quê. Eu falei, não, mas você não tá entendendo.
Eu não só beijei na boca.
Mãe, eu fiquei com ele. Aí ela, o quê? Aí ela, você deu? Aí eu falei, eu dei. Aí ela, eu sabia que você tinha dado. E ele falou assim, aí depois, tá, depois de um tempo conversando, ela ficou meio assustada, mas depois, no final da conversa, ela, tipo, ela me deu parabéns, Ela falou assim, cara, eu sempre fui muito certinha, sempre fui muito santinha, eu não tive muita experiência na minha vida porque eu tinha aquele pensamento de que vou pensar de mim, que não sei o quê. E eu deixei de fazer muita coisa que eu queria ter feito por medo do que fulano, ciclano e beltrano iam falar e ia pensar de mim. A partir do momento que você não tá nem aí, tipo, mano, se alguém tá ouvindo esse podcast, ou enfim, me achar uma pessoa menos mulher, ou menos prestável, enfim, por causa disso, tipo, a pena que eu tenho da pessoa que tá achando isso, porque...
O problema tipo, é único e exclusivamente um cara, seu.
Se fosse um cara falando sobre isso, tipo, se fosse um de vocês falando sobre isso, ninguém ia ficar nem um pouco chocado.
Não mesmo. É. Se eu falasse que eu saí com uma mulher e transei com ela no primeiro encontro, vocês tipo, iam achar o quê? Tipo, ah...
Maravilhoso, pleníssimo, nada novo sobre isso.
Não, e se não tivesse feito, ia ser chamado de viado, que não pegou, não comeu.
É. Ah, e tem um post que é recente, acho que eu não tirei print dele.
Ai, da... Com o machismo...
Os homens precisam do feminismo.
É.
Esse post, ele deu
muito... Ah, eu sei, eu compartilhei.
E eu já vi gente problematizando.
Eu vi gente problematizando, e no Facebook tem um grupo que tem um monte de gente falando, pessoas...
Mal
falando
do post?
Mal, falando que feminismo...
Porque assim, o título do post é Os homens precisam do feminismo.
Sim, precisam mesmo.
Só que... vamos achar
aqui, ó, tá aqui, ó.
Achou já?
Lê aí.
Não, peraí, aqui, tá aqui, peraí.
Pesquisar no Google, calma.
Ué, sumiu.
O meu também sumiu.
Nossa, eu vi 700 pessoas compartilhando.
Ai, será que é porque você compartilhou outra pessoa? Se outra pessoa excluiu?
Aqui, achei. Homens precisam do feminismo porque vocês não são máquinas sexuais, vocês têm direito de dizer que não querem ficar com uma mulher sem serem chamados de bicha, a taxa de suicídio é 3 vezes maior entre homens, vocês podem chorar, brochar é comum, isso não é motivo de culpa ou vergonha. Vocês também precisam falar sobre emoções e sentimentos. Vocês não têm que ser responsáveis pela vida financeira de ninguém.
Sim, gente.
Um ponto que eu acho muito importante disso é que eu tenho um pouco de tabu com isso, mas eu vejo que no meio gay tem um preconceito também com isso.
Do quê?
Que é o gay passivo.
Ah, na verdade, não.
Existe um preconceito no meio
contra
gay.
Contra o gay passivo?
Contra o gay passivo. Porque, assim, teoricamente,
mulher
se você
é passivo,
você é mais feminino. E, teoricamente...
Não, vez, se você é passivo, você
teoricamente,
é
mais... o gay que é mais afeminado, as pessoas veem como passivo. O que é totalmente errado hoje em dia, diga-se de passagem. Mas, tipo, existe muito um preconceito disso. E eu tenho um tabu muito grande com isso. Tipo, de falar que, tipo, putz, já fui passivo, sabe? Porque... Não sei, eu tenho a impressão de que tô sendo errado.
Você tem vergonha de falar que você é passivo. O que foi, o que gosta e coisa.
Tipo, não consigo lidar bem com isso. E faz muito tempo que eu me descobri, que eu tô nesse meio, mas eu...
Mesmo assim, ainda...
Tenho problema com isso.
É, preconceito a gente tem enraizado porque é igual aquela coisa, né? É
cultural.
É cultural, é tipo, você tá tendo preconceito com
exatamente.
Você mesmo.
Porque é um ponto assim, se a mulher... Se a mulher
que
dá no primeiro encontro é puta... Por que que o cara que dá tá tudo bem? Então...
Ah, mas é o cara que dá, as pessoas reclamam, porque o cara é gay.
É.
Mas aí...
E aí é um problema, porque você não pode ser viado demais, gay demais.
Ah, entendi que você tá falando que
você não
gays...
pode ser mulherzinha demais, entendeu?
Entendi.
Entre aspas.
Entendi.
Então, tipo, se você é passivo, teoricamente...
Você é a mulher da relação, e ser mulher da relação é algo negativo.
E isso é uma
tudo
coisa que a gente
que
vê muito
a ver
hoje.
Com é ruim,
e
gente.
Isso é muito que eu já ouvi.
No
sentido de que, assim, eu tenho namorado há 2 anos. E já me perguntaram, e eu já vi muita gente perguntando, e já vi muita gente vendo outros casais e falando assim, ah, quem é a mulher da relação?
Nossa. Ninguém, anjo.
Ninguém é a mulher da relação.
Ninguém é a mulher da relação.
Não tem uma mulher nessa relação, no caso.
Sabe o que me irrita muito? E eu não sou, tipo, eu não sou LGBT e me irrita muito quando as pessoas falam, tipo... Ai, não, porque tem isso, que é mulher da relação... Ah, pergunta, tipo assim, mas qual que é o homem? Qual que é a mulher? Ah, já não tem ninguém
Sim.
que é a minha mulher.
É.
Ah, não, porque tem que ser macho. Mas é macho, é homem.
Homem
tem que ser
homem,
mas continua sendo homem.
Gente, vamos... Não, deixa eu até falar uma coisa, deixa eu falar.
O que você falou? Fala pra gente.
Eu falar que padá tem que ser muito homem, porque...
Mas é mesmo, já ouvi falar que padá tem que ser muito homem, que deve doer muito.
É.
Tem que ser muito, o que também é problemático.
É.
O que também é errado falar.
O que também é bem problemático.
Falar.
É, que tem que ser muito homem só porque ser aguentador. Na mulher também é aguentador.
Também é muito problemático, tá vendo?
Tudo
é problemático.
Ou enquanto que a gente não aguenta. A gente aguenta mais dor que homem. Se for pra botar no papel.
É, mulher consegue parir um
A gente para, a gente sangra todo mês. A gente tem cólica todo mês, a gente tem altas, enfim.
Mano, mulher, só a falta de uma mulher parir pra mim já é surreal. Sai uma criança pelo negócio.
Jamais terei parto
normal.
Roubei a coca.
Pega, eu tô coisando pra levantar.
Pausa pro refrigerantezinho pra molhar as cordas vocais.
Que voz sexy foi essa, galera?
Deveria ser água, mas...
Pega só um copo, vocês têm...
Não.
Tenho nojo da sua saliva, Júlia.
Foda-se. Um outro negócio que fica na minha cabeça.
O quê? Me conta. Fica.
50 tons de cinza.
Nunca assisti.
Foda.
Maravilhoso.
Eu adoro.
Nunca assisti.
Maravilhoso. Só que 50 tons de cinza, todas as vezes que lançou 50 tons de cinza, eu estava namorando barra de rolo sério com um cara. E eu sempre queria assistir 50 tons de cinza com a pessoa.
E ele não queria ir.
E ele não queria ir.
O meu pai é assim, ele não gosta desse filme.
Homens
e ele não gosta
não
que
gostam,
assistam perto
gostam,
dele.
Não gostam.
Por quê?
Eu estava... Tem três filmes de 50 tons de cinza, não são? 50 tons
são,
de cinza, mas...
São.
Nos e três, liberdade. Cada um eu tava com uma pessoa, diferente da minha vida.
Que beleza. Vocês perceberam como a Julia é, né?
Cada um eu tava com uma pessoa diferente da minha vida.
Uma menina casta, pura e do lado.
Os três não queriam assistir. Um eu consegui fazer assistir e adorou. E a, nossa, e a vida sexual foi muito mais incrível depois.
Mas por que que não queriam assistir? Porque tem medo de não ser compatível com o filme?
Não, é porque esse Coisa de Cinza mostra um cara que, tipo...
Que é surreal
que
de
é
foda.
Surreal de foda, na cama. É um cara
na
incrivelmente...
Na cama, que fica bem claro.
Que, é, na cama. Que ele basicamente, ele... Ó, o prazer do cara é resumido no prazer dela.
É.
E, né, tudo bem, tem sadomasoquismo, enfim... Mas os caras, por algum motivo, os caras não gostam de ver isso. Os caras não gostam de ver... Tipo, pra ver pornô, beleza. Mas pra ver erótico...
É.
Mas é porque pornô não é prazer da mulher.
Nenhum momento, exatamente.
Pornô não é feito... Gente, até pornô lésbico.
Não é, não
pornô
é.
Lésbico não é feito pra mulher.
É feito pra homem. O mercado pornô é voltado ao público masculino.
Totalmente.
O pornô hétero é pro cara. O pornô lésbico é pro cara. O
pornô
gay é pro cara.
É tudo pro cara.
E nós fica onde nisso?
Mulher não pode assistir pornô, porque a mulher é pura. A mulher tem que ficar em casa. A mulher não... Mulher não transa,
não transa
gente.
Gente.
Mulher não sente prazer.
Mulher não sente prazer.
Mulher que sente prazer é puta.
Aí chega nos 50 Tons de Cinza, que é um filme legal, um filme erótico, que tem uma história bacana. É um filme que fala sobre sexo abertamente.
E mostra o prazer da mulher, que
mulher
realmente sente prazer. Que
e
não
os
é
caras não gostam de assistir.
Sim.
Por quê?
E outra, nesse filme, ela tem ali um direito de escolha dela, né? No sentido de que, tipo, ela gosta.
Ela gosta.
Ela, tem aquela coisa sadomasoquista, mas ela gosta do sadomasoquista. Ela escolhe, tipo, ter aquele tipo de prazer. E, tipo, é uma coisa que eu acho que é difícil pras outras pessoas entenderem.
Eu acho que todos os homens têm muito inveja do Christian Grey, porque ele é incrível.
Exatamente. E tem, tipo, as mulheres... Eu vejo muita mulher que gosta muito do filme justamente porque a Dakota Johnson, que é a Anastácia, né?
Uhum.
Eu vejo muitas mulheres que admiram ela justamente porque ela é aberta pra isso, sabe?
Ela
gosta, ela faz.
E
ela
decidiu não se depilar pra fazer.
Exatamente.
O filme.
Exatamente. E ela expõe aquilo. Mas também tem mulher que olha e fala...
Que absurdo.
Que absurdo, né? Porque isso já
é absurdo. Gente, quando lançou o primeiro filme, eu comprei o livro. Pô, eu queria ler.
A minha madrasta também
queria
ler.
O quê? Eu andava com o livro, eu tava lendo o livro quando eu tava em público, gente, era muitos olhares.
Sim.
Era muito, tipo, você está lendo 50 tons de cinza?
É, você
tá lendo um pornô.
Você está lendo? E tipo, gente, primeiro que não é pornô, não tem nada a ver com pornô.
É.
E rola todo esse
o meu pai fala que é pornô.
E que, nossa, ai, muita gente fala que é pornô, muita gente não entende a diferença entre o erótico e o pornô.
É, eu falei que é pornô agora só porque eu ouço as pessoas falando, porque como eu disse, eu nunca li nem assisti.
É.
Mas eu sempre ouvi que era tipo
e outra
pornô
coisa,
para adulto.
Outra
para
coisa,
para mais sério.
Que é uma, não é uma problemática, mas é uma coisa que causa estranhamento nos homens que eles não querem assistir, é porque o Christian Grey fere a masculinidade dos caras.
Explique-se.
Explique-se.
Porque o Christian Grey é um cara muito foda. Tipo, foda no sentido de que, assim, o cara é rico, é podre de rico, ele dá tudo pra... pra Anastasia. Ele fornece uma vida perfeita. O prazer dele meio que é baseado no prazer dela. E, tipo, os caras veem, tipo, como se fosse um exemplo, assim, de, tipo... De...
Eles não querem ser comparados a ele.
É.
De forma alguma.
Exatamente. Não que o Christian Grey seja um exemplo de homem, porque ele também faz as cagadas dele em vários pontos. Porque,
né? Faz cagada, é homem.
Faz cagada de qualquer jeito. Cagado. Mas eu sinto isso, que os homens, eles têm um pouco de...
Eles têm muita resistência, gente. É. Era incrível, tipo, resistiam, todos resistiam
Outro
horrores.
Filme que...
Quando viu, foi maravilhoso.
Outro filme que os caras não aceitam de jeito nenhum ver, também, e que pra eles é putaria, e que também não entende mulher que vai assistir, Magic Mike.
Amo.
Gente, eu sou uma pessoa sem cultura de filmes, tá bom?
Você nunca assistiu Magic Mike?
É, não.
Você não sabe do que se trata?
Com o Channing Tatum.
Eu sei quem que é o cara gato que faz parte do filme, mas nunca assisti, não sei nem sobre o que se trata.
É que assim, esse cara...
Bom, vamos dar uma introdução,
ele,
né?
Ele era stripper, ele foi descoberto porque ele era stripper.
O Channing Tatum.
O maravilhoso, o querido
John. Que hoje, noivíssimo da Jessie J.
E aí ele era stripper, real. E aí fizeram um filme dele, na vida dele como stripper. E rola muita dança, e rola muito tanquinho, e rola muito remeleixo. É. E, resumidamente, o cara é muito um gostoso, maravilhoso, e que é muito bom de ver, entendeu?
E ele faz vários shows, as mulheres vão lá pra assistir, né?
É só pra gente ver e ter uma noite feliz, assim.
É. As mulheres vão lá assistir esses caras stripper, porque elas querem ter o prazer ali delas, fantasias delas. E, tipo, as pessoas também não entendem. Pro meu pai, como é que é o nome? Como é que ele fala? É porno chanchado, que ele fala.
Porno chanchado?
É, tipo, porno bosta.
É que não é um filme pornô, não é erótico. Não é. Nem não erótico.
É.
É só tipo porque uma mostra uma parte de corpo fantasia. Já fala que é.
Não mostra nem pinto.
Não, mostra a bunda.
Mostra a bunda, grande merda.
É.
Mostra a bundinha, a delícia dele.
Sim. Ai, e outra coisa também, posso falar?
Claro.
Outra coisa assim também, já que a gente tá falando de filme, série e tudo mais que impacta, é porque direto assim, eu tô assistindo novela, das 9, alguma coisa assim com a minha família. Enfim, parentes e pessoas próximas.
Uhum.
E, por exemplo, tem mulheres na TV, atrizes, que são mulheres muito bonitas, que têm um corpo maravilhoso, que são gatas mesmo. Então, óbvio, a Globo mostra isso. E é, tipo, por exemplo, agora na novela das 9, que temos a Paola Oliveira e a Juliana Paes. São duas mulheres muito bonitas e muito desejadas, muito populares, muito famosas. E elas já apareceram na TV muitas vezes, assim, de calcinha e sutiã, em cenas em cenas mais quentes e tudo mais.
Nossa, Paola Oliveira é um ícone sexual brasileiro.
Exatamente. E eu já ouvi muito comentário do tipo, ai, é óbvio que a Globo tem que colocar esse tipo de coisa pra, tipo, chamar atenção dos homens. Sabe? Pra, tipo...
Uhum.
Pra agradar. Pra quem que vai pôr isso na Globo? Pra quem que vai mostrar desse jeito? Expor, assim, tipo...
Expor o corpo, que não sei o quê.
Tipo, tratando isso como um super tabu. Como se a mulher não pudesse aparecer, tipo, de calcinha e sutiã numa novela.
Eu acho que tem dois lados aí. Fica o lado de a mulher não pode estar de calcinha e sutiã na novela, que já é isso, que já é aquilo. E por outro lado, estar lá de calcinha e sutiã para chamar a atenção dos caras. Uhum.
Que acontece
que
realmente.
Acontece muito,
a gente não pode falar
que mais acontece. É. Tipo, muitos programas, tem as dançarinas.
Gente, Banheira do Gugu.
Pânico na TV.
Pânico? É, total.
Tipo, é pura, unicamente, pra chamar a atenção de um público.
Gente, vocês não acham que paniquete é um desserviço?
Não. Eu acho que é uma profissão como qualquer outra que...
Não sei.
Mas é uma profissão criada...
Pra agradar os homens.
Pra, tipo... Gerar buzz em cima de mulher.
É que eu acho que o termo que você falou de serviço é meio pesado. Mas, tipo, é uma profissão que nada mais é pra agradar os homens, sim. Porque elas estão lá de biquíni, rebolando a bunda e dão close na bunda dela. Só que, ao mesmo tempo...
Gente, eu acho que são mulheres que não são bobas, entendeu? Tipo, mano, eu tenho um corpo que o pessoal gosta, vou ganhar aqui
não,
meu dinheirão.
Não, de maneira alguma julgando elas.
Não,
mas
é, então.
Sim, a pessoa que, tipo, quis fazer isso, entendeu?
Ah, não. A ideia de paniquete é a ideia de, tipo...
É, pra chamar atenção.
Pânico flopou. Eu nem sei se existe ainda mais
pânico. Não, pânico, acho que... Pânico na TV morreu.
Morreu?
Morreu.
Eu acho que existe pânico no rádio. Acho que eles ainda têm um programa de rádio, mas eu não tenho certeza também.
Que bom que morreu, porque era uma bosta.
Eu gostava, tipo, uma época mais da minha vida eu gostava, tipo,
Anitta. Nossa, quando eu não tinha muita noção.
De
como era escroto.
Gente, o auge pra mim foi quando rasparam a cabeça lá da...
Da coisa,
da Babi.
É.
É, pesado.
Mas ela topou, né? Ela assinou o contrato.
E ganhou muitas granas pra isso.
Ganhou dinheiro pra fazer aquilo.
Mas, né?
Enfim, eu acho que a gente se perdeu bastante no assunto, né?
É, agora acho que a gente se perdeu mesmo.
Perdemos no assunto.
Mas, então...
O tema do assunto era...
É,
o tema do assunto.
O tema do assunto. Voltando, quebrando totalmente o assunto, uma coisa que eu queria falar desde o início e eu acabei não falando é sobre a sexualização das lésbicas. Que como... É, tipo, existe o preconceito com lésbicas, como existe o preconceito com qualquer pessoa que
eu
seja
acho
homossexual.
Que tem mais preconceito com lésbica do que com gay.
Também acho.
Só, eu, existe, mas sei lá, eu posso estar completamente errado, que é muito provável, porque, né?
Ah, verdade,
Eu acho que assim...
Existe mais preconceito com lésbica.
É que assim, eu nunca vi um... É que assim, a mídia mostra muito mais os gays do que as lésbicas. Tipo, notícias sobre gays.
Muito mais visibilidade.
É, os gays têm muito mais visibilidade do que as
lésbicas.
É como se as
lésbicas fossem um caso... Tipo assim, tem mais visibilidade dos gays, das trans, das drags, do que das lésbicas. Porque muita gente vê a lésbica como uma fase.
Sim.
E como uma diversão.
Sim.
E como um bagulho pornô.
Sim,
tipo,
total.
Você vê um casal de lésbica, fetiche. A primeira coisa que você vê é ela sarrando uma na outra.
É.
As pessoas imaginam uma... Tipo, tá, vê um casal, fica, nossa, que não sei o quê.
Inclusive, faça um teste agora, você. Pega seu celular. Vai, todo mundo faz isso.
O quê?
Pega o celular.
Nem sei onde tá o meu.
Tá ali em cima. Abre o Google.
Google.
Google e pesquisa lésbica.
Ah, vai cair pornô.
Ah.
No meu não apareceu nenhum pornô. De vocês apareceram?
Maurício de Souza apresenta a primeira personagem lésbica.
O meu primeiro que aparece é... É, Maurício de Souza. Só
um mês atrás. Google conserta seu algoritmo para que a palavra lésbica não seja...
Ligada ao filme pornô. Era exatamente pornô. Isso que eu ia chegar nesse ponto. Porque até um mês atrás... Se você pesquisasse a palavra lésbica...
Era pornô direto.
Ia aparecer pornô. Ia aparecer muito pornô.
Aqui, ó. 9 de agosto. Lésbica não é mais sinônimo de pornô lésbico no Google.
Gente, 9 de agosto faz...
Pouquíssimo
entre um mês.
É. Faz, tipo, pouco tempo. Ai, outra coisa que eu queria falar sobre...
Mês da visibilidade lésbica foi em agosto.
Foi. Não, foi por causa disso que mudou mesmo. É a fetichização da mulher. Em qualquer ponto, seja como casal lésbico ou na profissão. Outra coisa que vocês podem fazer, abre o Google de novo. Pesquisa a palavra bombeiro.
Bombeiro?
Bombeiro e vai em imagens. Viram que apareceu. Um monte de cara com roupa apagando fogo. Agora coloca a palavra bombeira no feminino e vai em imagens. Percebam as diferenças e avaliem vocês
Caralho!
Mesmos.
Caralho!
Pois é.
Você vê uma ou outra coisa séria, tipo...
Literalmente, é. Pouquíssimas séries. Uma Barbie do nada. Mas eu vi muitas bundas.
É, pesquisa no Google a palavra enteado.
Ai, eu tô com medo de pesquisar isso. Vou ver coisa pesada?
Não, enteado. Não, não imagens. É...
No Google.
Google mesmo, a palavra enteado mesmo.
Enteado. Significado de enteado.
É, parece coisa normal, agora coloca enteada.
Ih, vai parecer estupro.
É.
Então, polícia prende homem acusado de abusar de enteada.
Padrasto é acusado de estuprar enteada por 7 anos engravidando.
Pastor é preso suspeito de estuprar enteada.
É.
Tá vendo a diferença? Que tudo que você coloca no mundo da mulher ou é estupro ou é tudo sexualizado.
É sexo.
É, envolve sexo. Envolve sexo. Agora, se você coloca homem, não tem.
É isso mesmo, né? Tipo, por
levado mais
tempo,
a sério, né?
Mulher era... Tipo, objeto sexual e o bagulho de limpar tua casa. Então, é transa com você e lava tua louça.
Vocês querem saber uma curiosidade meio... Não sei se se encaixa, mas eu quero falar. Posso falar?
O podcast é seu.
O podcast é meu, sou dono disso aqui. Sabia que antigamente... Vocês sabiam, né? Mulher não tinha liberdade. Juro, mulher não tinha liberdade,
Chocada.
Você acredita?
A gente tem hoje? Não?
Tem um pouquinho mais que antes. Então, por essa falta de liberdade, mulher não podia ser atriz.
Uhum.
Quem, os papéis femininos em peças de teatro e tudo mais, quem faziam eram os próprios homens.
Igual o negro.
Igual o negro.
As pessoas pintavam de...
E as mulheres que queriam fazer peças de teatro, queriam ser atriz, elas não podiam ser atriz. Então, no contrato delas, na carteira de trabalho, vinha como prostituta. Porque se você era atriz, você era uma prostituta. Nossa. E muitas atrizes famosonas, com certeza, no carteira de trabalho...
Tá prostituta.
Tá prostituta. E tudo isso porque são mulheres que não podem. Enfim.
E é isso, tipo... Mulher sempre vai ser sinônimo de sexo e não falam sobre sexo com a gente. E homem é sempre, vamos fazer sexo.
Uma pergunta. Uma pergunta pra você, mulher.
Eu, mulher. Sou mulher.
Você, mulher. Você é mulher?
Mulher.
Que bom. Você acha que isso tá diminuindo?
O que você tá falando exatamente?
Em relação à sexualização da mulher.
Olha, eu acho que vemos uma bolha. Estou na minha bolha.
Na sua bolha tá diminuindo.
Tá diminuindo.
Gente, é muito foda a gente pensar que o que a gente vive não é o que acontece no mundo.
Exatamente. Só que ao mesmo tempo, há pouquíssimo tempo na Índia já estão distribuindo absorvente, já tá começando a rolar absorvente lá, porque lá não pode menstruar, né? Então eu acho que isso tá sendo mais falado. Eu acho que tá tendo, por exemplo, muita mulher se aceita mais hoje em dia. E muita mulher é dona do próprio corpo mais hoje em dia do que era antes, entendeu?
Fato.
A gente vive falando, no último podcast que a gente gravou, a gente meteu os pau nas redes sociais, porque, de fato, elas vieram com um boom bem grande nos bagulhos dos transtornos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais são um caminho maravilhoso pra gente entender melhor na gente, pra gente, por exemplo, eu acompanho um monte de canais e de páginas no Instagram de mulheres empoderadas que falam sobre isso e que falam sobre fazer o que quiser com o próprio corpo e autoestima e amor próprio e caguei o que você pensa ou deixa de pensar de mim. Então eu acho que isso vem aumentando cada vez mais. Então, eu acho que sim, eu espero que isso melhore cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, tipo, a galera de uns 35, 40 anos de hoje ainda tem uma cabeça muito fechada. E as pessoas estão tendo filhos.
É.
Então, eu não sei até que nível vai virar um ciclo vicioso, entendeu?
Pois é.
Porque, por exemplo, a minha irmã, ela é pequena. Eu... vou ser super cabeça aberta e vou dar um monte de dica que eu acho que ela precisa aprender desde cedo. Não vou falar sobre sexo com ela, mas, tipo, desde agora. Mas que eu vou ter um tipo de conversa com ela que provavelmente o meu pai e minha madrasta não vão ter o mesmo tipo de assunto ou o mesmo tipo de abordagem, entendeu? Só que tem gente que não vai ter a irmã mais velha pra dar uns toques.
Mas, por exemplo, eu sinto isso comigo. Porque eu nunca tive ninguém pra falar nada pra mim.
Sim.
Só que... e é estranho, porque eu tenho uma irmã mais velha que é 4 anos mais velha que eu.
Uhum.
Não é uma diferença, tipo, absurda.
Não.
Não é. E a gente frequentou os mesmos lugares. Uhum. A gente sempre estudou na mesma escola a vida inteira. Ela saiu da escola, foi pra uma faculdade particular,
uhum,
que é super conhecida. E eu também fui pra uma faculdade particular super conhecida, não era a mesma. E minha irmã, ela tem uma cabeça fechada... tipo, muito.
Assustador, né?
Minha irmã fala umas coisas que eu olho pra ela e fico tipo...
what?
Como assim, sabe? Tipo, em que mundo você tá vivendo? Não é possível que a gente frequentou a mesma escola, os mesmos ambientes, que a gente teve as mesmas oportunidades, e isso acontece. Mas é porque meus pais são assim. Meus pais são muito fechados e minha irmã seguiu meus pais.
Uhum.
Eu consegui sair disso.
Sim.
Então, eu acho que, mesmo assim, existe muita gente que tem cabeça... muitos adultos que têm cabeça fechada, que estão tendo filho agora. E vai ensinar o filho a ter cabeça fechada. Mas eu não acredito que necessariamente o filho vai ter a cabeça fechada.
Não só sobre cabeça fechada, mas com esses preconceitos enraizados mesmo. Por exemplo, os meus pais, principalmente minha mãe, não têm uma cabeça fechada. Mas eles têm preconceitos enraizados neles... que eles me ensinaram, que foi aquela famosa história, fazer a unha, se cuidar, homem não gosta disso, homem não gosta daquilo. E eu cresci achando que eu tinha que ter a unha sempre feita, porque senão os caras não iam querer, tá sempre arrumada, que não sei o que, não sei o que lá. E foi sozinha, através dos meus conhecimentos de amigos, através dos canais e páginas que comecei a seguir, que eu fui desconstruindo isso dentro de mim. Eu me considero uma pessoa 100% desconstruída agora, aos 21, 22
você
anos.
Você se considera 100% desconstruída?
Nesse quesito, da minha pessoa, mulher, machismo, eu acredito que sim.
Ah, tá. Mas em sociedade em si...
Eu acho que é uma constante evolução.
É, porque às vezes eu tenho muito preconceito com algumas coisas ainda.
Então, tipo, falando assim, eu não penso agora em nenhum preconceito que eu tenho.
Ah, e na hora que eu falo, tipo, um preconceito,
mas
eu penso
hora,
nisso.
Mas na hora,
você
fala,
eu
mano,
penso também.
Isso é um preconceito.
Não, meu, eu penso no seu.
Porque eu acho que, tipo assim, eu acho que é aquela coisa. Acho que a gente nunca tá 100% livre de nenhuma. Porque a gente tá pouquíssimo tempo falando sobre isso, né?
É, total. Eu acho que
a
gente ainda tem muita coisa.
A gente tem muita coisa pra aprender, muita coisa. Mas, por exemplo, eu me considero agora que eu tô entendendo tudo, eu me considero 100% resolvida comigo mesma. Do tipo, não estou nem aí, entendeu? Faço o que eu quiser, se eu não quiser, não faço, se eu quiser, eu faço. E não vai ser opinião alheia que vai me impedir de fazer qualquer coisa. Tipo, isso eu tenho convicta na minha vida.
Então é isso, né? Esse episódio já tá meio longo. Não sei. Ah, inclusive, eu quero uma opinião de vocês. Vão, vocês não, vocês podcast, vocês audiência. Vão no nosso Instagram, que é @cinderelasofrida. E manda um direct pra gente falando, né, o que vocês acham dos episódios. Tá muito longo? Tá muito curto? Vocês gostam de episódio mais longo, mais curto, mais como? A gente quer saber.
Queremos saber.
Queremos saber.
Uhum.
E é isso. Eu acho que a gente conseguiu falar tudo que a gente tinha pra falar sobre o assunto. Na verdade, não tudo, né? Porque acho que a gente nunca vai conseguir falar tudo.
Uhum.
Mas a gente conseguiu expor bastante nossa opinião. Fala pra gente lá nas redes sociais. No...
@CinderelaSofrida.
O que vocês estão achando? O que, que vocês acharam sobre esse episódio? E é isso. Ficamos por aqui. Até
Vamos
semana que vem.
Beijos.
Beijos.
Tchau.